Permanências Efêmeras, um podcast da Rádio Anticâmara para repensar o ato de construir matéria, transformação e futuros possíveis.
Muito boa tarde a todos. Muito obrigado por terem aceito aqui este desafio de falarmos um bocado sobre o ciclo de vida dos materiais. Nós chamamos esta sessão Crónica de uma Morte Anunciada, em homenagem ao livro. Mas esta ideia tem a ver, e se calhar começava a fazer assim um pequeno lamiré, porque é que chamamos isto a Crónica da Morte Anunciada, é porque nós planeamos tudo, ou especialmente os arquitetos, planeiam tudo menos a morte. A nossa morte, evidentemente, nós temos muita dificuldade em planeá-la, mas a dos edifícios é um bocadinho mais fácil. E, portanto, outros elementos, como é um problema evidentemente cultural e social, mas também económico, outros elementos como, por exemplo, os computadores, os carros, etc, etc, têm um período de vida que nós aceitamos, né? Nós sabemos que quando compramos um telemóvel são 10 anos ou 5 anos ou o que seja, mas uma casa temos sempre esta ideia de quase permanência eterna, de passar de pais para filhos, etc, etc. Há uma coisa que é importante todos perceberem, isto sempre à volta da arquitetura: no dia que a casa é inaugurada, no dia a seguir, a casa está a precisar de energia, ou seja, está a precisar de manutenção. Ela pode ser maior, pode ser menor, pode precisar de mais dinheiro, pode precisar de menos dinheiro, mas precisa obrigatoriamente desta intervenção. Portanto, senão vai morrer, ou seja, vai entrar em decadência, os materiais naturalmente entram em decadência. E, portanto, no entanto, esta ideia que nós temos aqui não sei onde, achamos que não, ou seja, é ao contrário, entramos numa casa nova e achamos que aquilo vai durar 70 anos, 100 anos, é um bocadinho, acho que todos já vivemos isso, o problema dos condomínios, em que toda a gente acha que as coisas duram eternamente e, portanto, não é preciso ser mantido. Portanto, planear a morte é uma coisa que eu acho que é muito interessante, pode ser feito de três maneiras que eu acho que são fundamentais na arquitetura e por isso é que estamos aqui também por causa de uma delas, que tem a ver com o reuso. O reuso na arquitetura é muito importante, não só ao nível dos materiais, mas também dos programas, ou seja, até se calhar em projetos já se planear essa possibilidade de reuso, que é uma coisa que é muito, muito importante. Se vocês tiverem ideia daquilo que está construído no mundo, se nós pudéssemos fazer reuso de tudo, não precisaríamos construir mais nada, por exemplo. E, portanto, a ideia do reuso é fundamental, digamos, para as próximas décadas. Há a questão da demolição, também é uma forma de aceitarmos a morte, né? De aceitarmos que os edifícios às vezes não têm recuperação possível, etc, etc. Esse sim é um problema cultural. Não vou me alongar sobre isso, podia fazer uma conferência só sobre a demolição, que é um dos meus temas preferidos, mas é realmente uma coisa muito complicada ao nível cultural, ou seja, nós temos imensa dificuldade em aceitar o desaparecimento. Ou seja, às vezes não tem valor nenhum as coisas, mas não interessa. Há um valor, uma ligação emocional àquilo que existe, seja o que for. Pode ser uma barraca, mas não queremos que ela desapareça. E depois há a reabilitação, que pode ser planeada. A reabilitação, que é um termo médico, podemos fazer um plano de reabilitação, pode-se substituir peças, pode-se fazer várias coisas, mas eu acho que cada vez mais nós temos que tender para este tipo de situação, planear aquilo que vai morrer. Porquê é que nós estamos aqui? Portanto, esta breve introdução, que tem muito mais a ver com a arquitetura do que com todas as exposições, mas para nós é muito importante que tudo aquilo que se produz, e nós já fizemos várias exposições, instalações, etc., esta própria instalação já tem o destino, né? Nós sempre que fazemos as instalações, ou damos, como foi o caso do Soundit, que demos, o estúdio ao público, e depois demos a parte das estruturas de Tiago Mota Saraiva, que depois acabou por fazer umas outras estruturas, etc., e portanto teve uma segunda vida. Mas também aquilo que acontece, e agora introduzir aqui o tema central que nos une aqui nesta sessão, que é podermos, as exposições são naturalmente, criam muitas situações de materiais diferentes, etc. E, portanto, por que não haver um grande armazém, uma grande estrutura da Câmara Municipal, gerida de forma, na minha opinião, de forma digital, ou seja, em que tudo o que entra tem que ter, digamos, uma espécie de ficha técnica, etc, etc, que as pessoas possam saber exatamente o que é que estamos a falar, e depois todas as instituições culturais à volta, neste caso de Lisboa, poderem utilizar ou reutilizar nas suas instalações e depois devolverem mais tarde, passado uns meses, etc. Ou seja, no fundo, é um grande armazém de materiais de todas as instituições culturais neste caso que façam exposições, evidentemente. Não alargamos aos teatros, etc., porque eu acho que é bastante mais complexo, mas estamos abertos a sugestões. Portanto, vou passar agora à Alessia.
Só porque a Luísa Santos acabou-me de ligar, não consegue estar connosco, e se calhar é só dizer que tudo isso faz parte do projeto Institutionings. A Luísa é a coordenadora do projeto Institutioning, que é um projeto europeu, Europa Criativa, e assim, muito, muito em síntese, no fundo é uma rede de instituições culturais europeias, museus, portanto instituições de grande escala, mas também pequenas galerias ou pequenas associações como eventualmente somos nós, não é? Antecâmara. E a ideia desta rede é tentar refletir sobre o museu hoje, o que é uma instituição cultural hoje e qual é que pode ser o futuro dela nos próximos anos. Daí esta residência, daí também esta reflexão.
Hoje estão aqui representados João Pinheiramba do MAT, do Netflix do MAT, Isabel Antunes, representada aqui a Trienal da Arquitetura de Lisboa, o Pedro Bernardes, do Museu de Arte Contemporânea do Centro Cultural de Belém, e a Sofia Lopes, do Museu do Oriente. Pronto, eu passava, se calhar, começava aqui pelo João, passando aqui o repto, o que é que achas desta ideia e se o MAT teria condições, ou acha interessante juntar este projeto?
Sim, eu acho bastante interessante e foi por isso que viemos dois. E vem a Ana, mais conhecedora de tudo o que sobra das nossas exposições. Em geral não é muito, porque nós não fazemos muita construção. Por acaso agora vamos ter uma ou duas exposições com imensa construção. Agora é para o ano, não é? Mas portanto é agora. Mas... por acaso, tu acabaste de dizer que não punhamos aqui os teatros, e ontem, falando com um colaborador nosso, que vem da área do teatro, quando eu falei do assunto, ele disse, isso é fantástico para os teatros. Portanto, não é tão despiciando assim dizer que... ou seja, eles têm muita carpintaria, muitas vezes, e principalmente precisam de muitas coisas. Muitas coisas que nós às vezes abandonamos e deixamos em armazém, até a nível de mobiliário às vezes, não é? Ou mesas que servem para uma coisa e depois já não servem para a exposição seguinte, porque o arquiteto ou o designer seguinte acha que é menos 5 centímetros do que aquela e que o pé daquela não está em condições estéticas ideais, ou não é, da cor, etc. Nós temos dado muita coisa, mesmo com design de qualidade. Fizemos umas peças, pedimos ao Filipe Alarcão para fazer umas mesas, tivemos lá uma exposição com o Museu de Arqueologia, e nós não tínhamos nem sítio, nem capacidade, não íamos usá-las mais, elas eram desenhadas para aquelas peças, mas demos para o Norte, acho que foi para Guimarães ou uma coisa assim, alguém nos pediu, ou viu a exposição, e outro tipo de materiais, estantes, vitrinas, etc, etc. Mas a Ana pode falar disto com mais propriedade. Eu estava aqui neste sentido, que eu acho isto muito importante, e, já agora, da experiência, quando eu estive em Paris, eu sei que havia em Paris um armazém, ou fora de Paris, mas na metrópole, na grande metrópole, havia um armazém onde até os artistas iam lá buscar materiais. Eu tenho dois exemplos, por acaso é com o mesmo artista, mas tenho três. Dois exemplos com dois artistas. O material é que é o mesmo. Quando fizemos a exposição da coleção da Maria da Graça Carmona Costa, pedi ao Calapés para fazer uma espécie de mapa de todas as publicações que ela tinha feito. Portanto, ele fez uma espécie de paleta gigantesca, ou nuvem, melhor nuvem, porque a metáfora é mais digital, que ele fez, uma coisa assim, e todos os livros editados por ela, porque eram 200 e tal, da Fundação Carmona Costa, estavam lá colados. Quando aquilo acabou, aquela peça não servia para nada, não é? Servia para ser escortanhada. E eu dei ao Calapés, e o Calapés recortou-a toda. Fizemos uma exposição de uns artistas internacionais em que havia um material sintético, plástico, irisado, extraordinário, de um artista. Este não tem artigo, portanto é difícil dizer. Ifecoia, não tem género. E que é Day. Bom, e que não tinha uso nenhum. Eu perguntei a vários artistas e foi outra vez o Calapés que disse que os queria usar. E nós guardámos lá no armazém, não lhe demos seguimento. Veio o Carrot Wynne Evans, viu aquilo no lixo e disse, ah, eu vou usar isto para fazer uma peça. E fez uma peça que depois nos deixou, era uma peça efêmera.
Eu vou interromper mais uma vez, só porque, na verdade, esta não é uma ideia de todo original. Existe nos, em muitos outros países, nomeadamente na Inglaterra e Nova Iorque também, há um... digamos, uma rede, em Nova Iorque até uma rede municipal, que se chama mesmo Materiais para as Artes, Material for the Arts, que é exatamente isso, ou seja, a própria Câmara vai recolhendo materiais de instituições e depois até as próprias escolas, artistas, alunos podem ir buscar e fazem disso o que querem. É assim, portanto, existe.
É assim em Paris, é isso, sim. Pois. Eu pareceu-me que lá era um bocadinho mais essa artista com quem eu trabalhei, portuguesa, jovem, sem dinheiro para comprar materiais, ela ia lá um pouco à procura do que era preciso. E não sei se ela já teria uma coisa digital ou não. E eu aqui acho que também deveria ser a Câmara a fazer isso e a Câmara entrar nisso. E uma outra coisa que nem todos os museus que estão aqui estão ligados a essa rede, mas há uma rede, por exemplo, o Museu do Oriente não está, não entra bem dentro do critério de uma coisa que está a ser formada, que eu já te falei, o LAC, Lisboa Arte Contemporânea, mas é para outra coisa, é para não haver coincidências de inaugurações ou de... Pronto, é para percebermos, o CAM está, para percebermos mais ou menos o que os outros andam a fazer, para não haver sobreposições e tal. E este é um assunto que poderia mobilizar muito e alargar mais ainda, não é?
Nós também pensamos no início, faz todo o sentido o que estavas a dizer, alargar não só se calhar aos artistas poderem ir, como também aos teatros. Nós no início pensámos inclusive nas galerias, as municipais foram convidadas e também acharam interessante o projeto. Eles têm já um pequeno armazém, as galerias municipais, que gerem entre eles as próprias coisas, mas pode ser uma coisa mais bem organizada, com uma escala maior, etc, etc. Mas as pequenas galerias privadas também têm interesse, só não as convidamos porque achamos que não têm, digamos, muito material, ou seja, os metros quadrados não são tantos, mas podem se juntar mais tarde, ou seja, uma coisa, desde que isto arranque, depois podem mais tarde juntarem-se.
Ah, sim, eu acho que ainda no seguimento do João, dizer que de facto nós evitamos muita construção e quando não conseguimos evitar, que era o que o João ia dizer agora, nós temos de ter duas grandes exposições no próximo ano, que requerem muita construção, mas o que tentamos é reutilizar o mesmo parte do layout construtivo. Portanto, algumas paredes tentamos mantê-las, enfim, fazer com que essas paredes possam ser às vezes cortadas ou, enfim, reaproveitadas, mas nem sempre é possível, obviamente. Também lidamos com muitos fatores. Quanto à ideia, acho que faz todo o sentido e, de facto, também já conhecia, tem esse exemplo de Nova Iorque. Acho que é uma questão de tentarmos implementar o quanto antes. Acho que sim, acho que faz falta. Por exemplo, em termos de materiais, nós também, a questão do teatro, porque nós também temos às vezes instalações. Estava-me a lembrar até de uma exposição da Electronic Superhighway em que tivemos que reconstruir uma sala e demos por nós a ir a remar, por exemplo, porque era um sítio relativo. E que depois também muitas vezes vamos buscar e depois podemos devolver. Pronto, tentativas de ser um bocadinho mais sustentável e não estarmos a adquirir noutras lojas. Pronto, mas inevitavelmente temos, sim, muita coisa acumulada nos nossos armazéns.
Eu dirijo a produção da Trienal de Arquitetura. Faz todo sentido, é uma vontade da Trienal de Arquitetura de Lisboa de há muitos anos, que apenas não implementou e não começou a lançar o repto por falta de capacidade. Temos muito essa preocupação. Quando construímos, pensamos sempre já em altura de projeto, faz parte do briefing a quem constrói. O que é que acontece a seguir? Como é que se vai a reciclar, se vai a reaproveitar, quem é que reaproveita? O plano é feito desde o briefing, sempre. Muitos projetistas têm muita reserva em utilizar, em reutilizar coisas de terceiros. Sim, nós fomentamos muito isso, não é? Portanto, nós vamos guardando partes das exposições que fazemos e fomentamos sempre o reaproveitamento. Nós próprios fazemos isso, como fazemos programação no Palácio Sinel de Cortes, fazemos muito isso, muito, muito, muito. Há sistemas como os do SEMI para a Trienal 2000 e... Agora tenho de fazer contas, não é? 2019, que foi aqui na Gulbenkian, na sala de exposições temporárias. Ainda existe, já foi pintado, repintado, cortado, recortado, etc, etc, etc. Super reaproveitado em várias situações públicas e privadas. E fomentamos muito isso, exposições que começaram com chapas de contraplacado de melamina no seu tamanho original, hoje são cubos, passaram por tantas fases e foram tão reutilizadas, neste momento são pequenos cubos, ainda existem, ainda usamos, ainda faz parte. E acho completamente valorizar. Imaginaria esta plataforma não no modelo de doação para reutilização por terceiros, mas no modelo de eu tenho, não preciso nesta altura, neste período eu não preciso, Airbnb. Eu tenho, não preciso nesta altura, quem quiser pode usar. Vejo isso mais nessa... Mas pronto, estou a falar da parte de uma associação sem fins lucrativos que usa muito, não é? E que reusa muito. E, portanto, temos toda a vontade de disponibilizar, fazemos isso dentro dos círculos em que nos movimentamos. E, portanto, este modelo parece-nos fazer sentido. Obviamente, existem outro tipo de materiais. Esses, sim, que a possibilidade de reutilização pode ser excessos de... Em que há uma doação, perfeitamente. Também os temos. Também o fazemos. E nós trabalhamos muito com estas instituições. Já trabalhamos com todas que estão sentadas. E vamos continuar a trabalhar, se correr bem. Esta questão também de reaproveitar, a importância de se saber, nós que vimos de fora e que temos projetos de fora, um pouco o que a Ana disse, de termos uma noção do que é que está antes de nós para diminuir ao máximo a transformação que iremos fazer a seguir, aproveitar a parede que foi construída pelo anterior. Esse tipo de abordagem também nos parece muito importante.
Olá, boa tarde. Lá no CCB há um projeto que já tem, eu penso que 2 anos, que é o Green Book. É um livro verde do teatro e que parte mais atrás, e portanto é um processo difícil e que tem vários, digamos que tem vários... estágios até atingirmos o nirvana da neutralidade carbónica. Mas o primeiro é relativamente simples, não, por exemplo, não usar garrafas de água, tantas pessoas irem buscar água a um ponto de água e damos uma garrafa exatamente para isso. São coisas, o primeiro passo é extremamente básico. Isto implica pensarmos um pouco na produção, a partir da produção, qual é que é o fim que vamos dar às coisas? Ou seja, não é usar tentar encontrar um uso depois da construção, depois dos cenários, depois é pensar antes. Portanto, é mais difícil. É mais difícil pensar que utilização é que eu vou dar a isto depois daquilo que eu quero usar ou mostrar. Estamos a fazer com muita falta de tempo. E penitencio-me que estamos a dar pouca atenção a este projeto, estamos a fazer a adaptação disto para o universo do museu. E, portanto, desse ponto de vista estamos a tentar, temos um representante neste conjunto de pessoas do CCB que envolve a comunicação, envolve a parte das artes performativas, envolve o museu, envolve a parte de manutenção do edifício, portanto há representantes das diferentes direções, não é? E estamos a tentar encontrar uma forma de começarmos a pensar um pouco mais à frente. Já temos alguns exemplos, nomeadamente no Centro de Arquitetura, quando foi a exposição Habitat Lisboa, que tinha uma grande área construída, portanto o Centro de Arquitetura é numa antiga garagem, é uma área muito grande, e tinha muita, muita, muita madeira. Todo esse material foi reutilizado para a nova apresentação do Centro de Arquitetura, feita há 2 anos, um projeto da Mariana Pestana, mas com o Gabinete de Arquitetura os borrou. O projeto comprometeu-se a utilizar grande parte das estruturas que faziam módulos na parede e eram chão, elevado em relação ao chão da garagem, e transformaram num espaço expositivo com umas variantes quase, digamos, biológicas, porque alarga, depois encolhe, etc. Pronto, foi uma experiência. Acontece que não nos podemos esquecer que aquilo é uma garagem, portanto este material, ao estar tanto tempo num espaço, e nós tivemos um inverno muito, muito rigoroso, neste momento estamos a considerar que já não conseguimos utilizá-lo mais. Pronto, à parte disso, o CCB está a sofrer uma outra modificação com a construção do módulo 4 e 5, o que faz com que o nosso espaço de armazenagem tenha encolhido exponencialmente. E neste momento estamos a doar uma série de materiais que existem, que estão lá há 10, 15, alguns há 20 anos, sem serem reutilizados novamente, e estamos a doá-los a quem aparece, a quem necessita deles. O letreiro de galeria vai levar uma grande parte para o armazém deles, que vai usá-los para depois mostrar os neons, por exemplo, e portanto é este tipo de...
Fazem doação também a faculdades?
Fazemos doação a faculdades, desde que se comprometam a ir buscar no prazo que nós necessitamos. Não dá para guardar a dizer eu depois vou lá buscar, não é? Portanto, é isto o que se passa lá no CCB. Acho o projeto muito interessante. Neste momento temos que começar por algum lado, mas eu acho que isto depois pode ser alargado, a utilização, principalmente a utilização, não é? A doação às vezes é mais difícil, os espaços pequenos têm mais dificuldade em terem coisas para entregar que tenham volume, mas muitas vezes nós, os museus maiores, etc., acho que temos, em remodelações, temos muita material, muito material que já não voltamos a usar. Ou estruturas de ferro, ou mesas, também nos aconteceu com mesas, agora há umas mesas da Avenida 211 que guardámos para uma exposição que vamos fazer agora no próximo ano, mas com muita dificuldade, porque depois quem trata e guarda os materiais diz-me eu não tenho espaço, como é que eu faço, como é que... Portanto, é sempre complicado. Portanto, eu acho que esta abordagem, e eu queria também lançar esta ideia outra vez, esta abordagem do Green Book, de pensarmos no que vamos construir, qual é a utilização que vamos dar a seguir... Acho que é muito inteligente, ou seja, é andarmos a usar sempre os mesmos materiais. O que é que eu vou fazer com isto outra vez? Mas isso é muito difícil, não...
Quando são duas exposições coladas, é fácil pensar que na seguinte, e se formos nós a controlar, digamos, o design das exposições, conseguimos fazer isso. Relativamente ao que a Isabel disse, eu estava a pensar em duas coisas. Aquela ideia de nós não... doamos, mas colocamos lá para alguém reutilizar. Então, aquela ideia, assim, se alguém vai reutilizar uma chapa que recebe e diz, ah, mas agora vou cortá-la aos bocadinhos, porque o que me interessa é cortá-la aos bocados, quando já não volta para vocês. Portanto, é um bocado difícil controlar, sim, condicionar a...
Sim, quando eu falo... Condicionar a... Como é óbvio, mas eventualmente não será nesse tipo de materiais, não é? Será na tal mesa... Ou numa estante, sim, ou num elemento que, estruturado, não é? Que a pessoa que o disponibiliza, ou a entidade que o disponibiliza, não quer que ele seja manipulado a esse ponto, mas eventualmente pode ser pintado.
E, quer dizer, pelo menos como eu vejo, o truque é um bocadinho fazer a tal ficha técnica, ou seja, na ficha técnica há de ter, por exemplo, uma coisa que é, porque tu não podes ir ao armazém. Ou seja, tu estás a planear uma exposição. Agora vamos lá ao armazém ver. Esquece, isso não pode acontecer. O que tem que acontecer é, vamos aqui ver na internet, tipo IKEA, né? O que é que há? Ah, eu queria uma estrutura, não sei o quê. Olha, vê lá esta, está boa. Ah, o estado é mau. Podemos ter estado mau, estado razoável, estado bom, estado muito bom. E depois dizer, está muito bom o estado, pode-se pintar. Está muito bom o estado, não se pode pintar. Está muito, sei lá, pois agora há vários critérios, portanto é a tal ficha técnica essencial. E a tal digitalização dos materiais é fundamental.
Ou seja, e a organização do armazém, como é evidente, ou seja, as estruturas são de metálicas estão num sítio, as coisas de madeira estão no outro, porque senão não funciona e nem sequer é utilizável nem reutilizável, porque depois é a confusão.
Pois, mas outra coisa, já agora por falar nas fichas e no planeamento, algo que facilitasse seria nas fichas das exposições, também ter identificado não só a origem como o que resta ou o que está para dar, porque muitas vezes, também até pode ser com QR Code, não é? Uma pessoa visita a exposição e sabe que isso daqui a uns meses ficará disponível de alguma forma, ou não, mas também facilita esta visão no momento de planear, porque quando a pessoa está a fazer o projeto, faz o projeto e depois vai ver o que há. Mas condicionado também com o que há ou com o que está por vir, pode fazer isso, não só os artistas, que é importante, e que falámos isto na conversa passada, artistas como espaços, outras galerias pequenas, não há outros espaços que não têm onde aproveitar coisíssima nenhuma, e talvez um módulo lhes faz toda a diferença, não é? E não é por aí. Para além de incluir também não só os materiais, como também os materiais, que é uma coisa que ainda não estávamos a falar aqui, de quais são estes materiais, não é? Estamos a falar muito de reutilizar e reaproveitar, mas antes disso também deveríamos fazer uma autocrítica, desde o tipo de tinta que utilizamos nas paredes, ou a origem ou o transporte desses materiais. Era só isto, porque estas fichas também servem para um bocadinho como folhas de sala, quase, não é? Uma pessoa vê cá e diz, olha, este, agora os cartões, olha, dava-me jeito, não só para fazer uma fogueira, como para um serviço educativo ou qualquer coisa, não é? Era isto que tinha para acrescentar, e passo agora a Sofia, que ainda não ouvimos.
O Museu do Oriente tem por objetivo, assim, um objetivo geral, ser totalmente antidespesista. Quase protestante nisso. Portanto, é mesmo, leva esse lema muito a sério. O que eu acho que no contexto português até é bom, porque às vezes perdemos um bocado nos projetos e não temos esse logo como um primeiro objetivo. O que leva a que depois também tínhamos que pensar em soluções sustentáveis para não gastar o dinheiro que não vamos ter, não é? Nós também fazemos sempre um briefing inicial com a equipa, onde indicamos, temos uma listagem de todos os materiais que temos disponíveis, incluindo tintas, para reutilizar também as tintas. Tentamos utilizar, lembrando agora o que estava a dizer, tintas o menos tóxicas possível. Mas temos esta listagem e fazemos o briefing, e esse briefing é passado também atualmente aos artistas, aos curadores, comissários, que são de todo tipo de áreas, não é? E ao designer. Normalmente nós temos um designer colaborador a trabalhar connosco para desenhar a exposição, os equipamentos, etc. Temos blocos, temos plintos que são reutilizáveis, que vamos transformando. Normalmente não os alteramos, mas vamos dispondo nas salas de forma diferente. No fundo, eu acho que todos já falaram aqui do que eu iria falar, são questões comuns. O que eu acho é que, de facto, há materiais que se acumulam que não são reutilizáveis. Há materiais que nós também lá, apesar de não construirmos muito, estamos a acumular ao ponto de estar atualmente a roubar espaço de uma galeria expositiva. E, portanto, acho que isto deve ser falado também. Portanto, por várias razões não podemos continuar com o comportamento que temos vindo a ter. Acho que é importante, não só muito importante este projeto, iniciar, como também começar a dar, como é que eu posso dizer isto de uma forma menos... uma formação, sensibilizar quem trabalha nestas áreas. Acho que a ideia de um armazém que tem umas fichas para o material que entra, isso implica logo uma base de dados consultável, não é? Mas também acho que tem a ver, vou buscar aqui esta questão cultural, e como trabalho num contexto mais oriental, ou mais não oriental, e de facto há outra facilidade em simplesmente destruir ou pelo menos, que é isso que eu, tendo visto os materiais que estão aqui, transformar. Porque assim, eu acho que é um bocado, se calhar vou dar um exemplo um bocado estapafúrdio, mas há sempre aquele objeto ou aquela roupa que nós vamos deixar para depois, porque não queremos, porque gostámos muito, porque passámos um momento importante na vida com aquela peça, mas nunca vamos reutilizá-la. E portanto isso vai acontecer exatamente com estes materiais todos, que vão acumular apenas noutro sítio. Pode haver aqui o risco de estar a arrastar, a prolongar, a deslocar o problema para outro sítio. Portanto, a transformação ou mesmo destruição para a reutilização desses materiais, e essa parte não, já não é a área mas eu sei lá, eu imagino ver aquilo tudo em restos amassado depois noutra matéria reutilizável, e sim reutilizável. E portanto a formação e a sensibilização, porque nós estamos aqui, mas se outros museus, galerias, escolas, sim, porque as escolas também podem utilizar estes materiais. A educação pela arte é muito importante, se não for para a arte, para outra coisa, em rede, e portanto estes materiais, também isso é uma forma de educar as crianças, não é? Mas é preciso educar as pessoas primeiramente que estão neste contexto de trabalho.
Tive duas ideias quando vocês estão a falar, vou ser muito rápido, que é para não vos retirar de tempo. Mas uma tu disseste, eu acho que é importante haver uma espécie de curadoria dos materiais, ou seja, já estamos aí assim um grau mais específico e mais pequenininho, mas de facto, vamos outra vez ao exemplo da Isabel da tal mesa, né? A mesa, a determinada altura, tem que se perceber se não é possível pintar, se não é possível transformar, não sei o quê, e opa, se calhar não pode vir. É, portanto, tem que haver também uma curadoria, que a transformação seja importante.
Sim, no fundo é aquela coisa, nós não somos obrigados a aceitar todas as doações.
Exato, exato. Tem que haver uma espécie de curadoria. Mas pode-se aceitar no princípio de, está bem, isto é um grande, imagina, por acaso isto é um mau exemplo, mas uma coisa assim, de mono, se nós podemos destruir, transformar aquilo em painéis, uma coisa assim no género, não é destruir, é transformar aquilo em outra coisa utilizável. Porque não, não é? Isso é uma coisa. Outra coisa que me lembrei quando vos estava a falar, sempre na minha área, que é a arquitetura, os construtores também têm eles deitam muita coisa para vazador, imensa coisa para vazador. Nós temos experiência das obras, aquilo é horrível. Aí tem que haver mesmo muita curadoria, porque senão enche-se um armazém em 2 segundos e meio. E eu sei que os construtores muitas vezes têm problemas. Há coisas muito interessantes, de estruturas metálicas, de painéis, principalmente aqueles de botão e não sei o que, depois, ao fim de 2 ou 3 utilizações, não serve para nada. Mas nós, por exemplo, em painéis de botão, se pedíssemos a Casais ou sei lá, outra, nem precisava de ser assim uma grande construtora, assim uma mediana, enchíamos um barracão em 5 minutos. E portanto, temos de ter algum cuidado, mas acho que pode ser encher o tal barracão relativamente fácil, mas tem que ser cuidado. Exato, por isso que estavas a falar, estava a pensar, é preciso uma curadoria do próprio barracão.
Também. Continuando um bocadinho, mas também pode ser, não estou a dizer não a uma curadoria, mas também pode ser um procedimento administrativo. Uma mesa que já não é há tanto a X tempo, temos pena. Faz favor, venha cá buscá-la. Tem de dar espaço para... Voltando também aos construtores... envolver os construtores nesta aventura... Acho que faz todo sentido, mas eu não chegava a meter os materiais dos construtores dentro do armazém. Eu trazia os construtores para a rede, por forma a que eles sabem, não é? Trabalhei durante muitos anos em sonografia e televisão, e portanto estás a fazer determinado cenário, televisão, de teatro. Estás a fazer determinado cenário e sabes que passado X tempo vais ter metros quadrados de qualquer coisa, metros lineares de tubo, não sei o quê, que não tens destino. E grande parte, atenção que os construtores neste tipo de área reutilizam muita coisa. Mas há muita coisa que não lhes interessa mesmo, não é? Se não é material bruto com uma dimensão mínima, não é interessante. Mas é de chorar ver os contentores de separação de lixo de uma empresa de empresas destas áreas, quando nós sabemos que há imensas associações, artistas individuais, coletivos que fazem atividade na área da cultura e que estão sempre precisar deste tipo de materiais. Portanto, podia ser uma coisa mais... Fazem parte da rede e introduzem na rede, de forma digital, elementos durante um período que eventualmente possam conseguir guardá-lo, curto, mais curto, mais comprido, etc. Uma hipótese. Queria só falar também nas redes informais que já existem de recuperação ou de circulação de materiais. Existem grupos de Facebook, grupos de WhatsApp, grupos de todas as redes e mais algumas, em que se posta que alguém quer este banco, eu. Portanto, e o grande problema qual é? É exatamente o que o Pedro dizia, agora tens de vir cá buscar e neste período, e depois não vem. Pronto, e essa gestão é mais difícil, parece-me a mim. É exatamente, pronto.
Não, estava só aqui com o microfone na mão porque na Espanha, eu estava agora à procura mas não encontro, na Espanha já existe um site de construtores que metem online os materiais excedentes que têm e pronto. Eu aqui procurei mas nunca encontrei nada, mas em Espanha há. É cultural.
Eu queria só acrescentar do ponto de vista como artista, interessa-me muito esta questão da versatilidade e da transformação dos materiais e da apropriação de alguns objetos para outras peças, portanto acho essa ideia muito interessante de todos os pontos de vista, do ponto de vista criativo, do ponto de vista ecológico e também do ponto de vista financeiro, que também é muito importante. Como artista independente, muitas vezes, apesar de ter uma ideia para fazer, muitas vezes falta a forma de o fazer e o acesso aos materiais. Portanto, acho que por essas três razões tem todo o interesse. Não sei muito bem como é que funcionaria, como é que podíamos requisitar determinado material e como é que ele poderia depois servir, ou como é que se fazia essa gestão de prioridade entre as requisições para um determinado material, mas acho muito interessante. E queria também explicar que eu faço parte do CIEBA, que é um centro de investigação. Eu penso que foi, falou de, das universidades, exato, das universidades, que têm também este tipo de lógica. Por exemplo, o CIEBA, que é o Centro de Investigação em Belas Artes, tem os laboratórios e o laboratório de arte multimédia, também tem um laboratório de pintura, tem sido muito a partir do apoio ou da existência deste banco de materiais no laboratório que eu muitas vezes tenho conseguido construir as minhas peças. Portanto, existe essa ideia, por exemplo, os transdutores que neste momento estão nesta peça fazem parte do CIEBA e eu reutilizo-os da forma que entender. Depois do período de requisição vou devolver e eles poderão vir a servir para um artista que queira usá-los de outra forma. Portanto, acho que é muito importante para os artistas haver essa possibilidade e acho também muito interessante do ponto criativo haver essa transformação dos materiais, dando-lhes novas vidas e também concedendo-lhes uma história, não é? Eles passam de mão em mão, de artista em artista talvez, ou de instituição em instituição, e eles carregam também uma história. Eu também acho isso muito interessante.
Pode-se levantar o problema, utilizando, se são objetos, instrumentos de som, ou isso reutiliza-se e na ficha da obra fica, de próxima vez é outra vez o altifalante tal, ou o gravador, ou o que seja. Quando é uma coisa material, por exemplo, aquilo que eu estava a dizer há bocado daqueles artistas, eu depois fiquei a pensar um bocadinho. É porque nós damos uma coisa a um artista, damos, está lá disponibilizado para um artista, que depois a vai transformar num objeto comercial. Enquanto nós reutilizamos paredes e depois parte, cortamos e tal, não vamos vender aquilo a ninguém, não é para exigir uma... Não é que se acha que se deve exigir uma percentagem como nos leilões, não é? Que vão passando e a peça vai aumentando. E a entidade ia recebendo um fee, não é? Disso. Não é isso. Eu acho que, por exemplo, na ficha técnica dessa peça, como quando nós produzimos uma obra para um artista internacional ou nacional e diz produzido com o concurso ou com o apoio do MAT ou do CCB ou da Trienal, ou o que seja, aí também o artista dever-se a comprometer que a ficha técnica da obra... Estou a pensar agora, não tinha pensado ainda nisso.
Eu acho muito, é muito importante estar a referir isso, porque é exatamente isso, como é que se gera esta questão da passagem do material e quem financiou, porque é sempre complicado. Por exemplo, aqui nesta residência, tive a oportunidade de me apropriar de algumas destas peças feitas de cartão pelo coletivo Antecâmara, pela galeria, para uma performance, e dispus estes dois bancos de outra forma e apropriei-me deles com o som, portanto eles fizeram parte da peça e da performance. E da mesma forma agora que temos aqui esta espécie de gruta que foi com o apoio desenhado pela galeria Antecâmara, pronto, obviamente que na ficha técnica eu tenho lá a colaboração, pronto, e no futuro, neste momento nós vamos ter que desmontar a exposição, não é? A residência, já estou a pensar como é que eu vou fazer, estes materiais dão todos para se conjugar de formas diferentes, de serem utilizados de formas diferentes, não é? Porque isto é uma espécie de um puzzle, e pode ser utilizado só uma parte da gruta como uma cabine, pode ser configurado de outra forma, portanto aquilo pode ter outras vidas, e eu já estou a pensar como é que vou guardar, de que forma é que tenho um transporte, para onde é que... Pronto, são questões que se colocam.
Não, e também há outra coisa que também podia ser interessante, agora que tivemos aqui alguns exemplos, também seria interessante sensibilizar ou fazer esta tarefa não só aos construtores, mas também aos próprios artistas, porque há artistas que... um bocadinho o contrário do que dizia o João, não é? Artistas que se calhar não ficam felizes de dizer que foi feito com os restos que lhe deram, porque e há outros que também não dão os seus restos porque acham que alguém vai explorar o facto de ter formado parte de outra peça. Isso são territórios, aqui já assistimos alguns aqui nesta casa, alguns exemplos, e também era bom sensibilizar, ou para também quando há uma exposição, o próprio artista, o próprio curador também dizer isto, não é? Nas visitas, ou qual é, ou fazer uma visita para públicos mais direcionados, ou para os estudantes, ou para... Há muitos coletivos, os mestrados de curadoria, etc., que também precisam de materiais e precisam de peças, e muitas vezes não têm, não é? Não têm nunca acesso, e é bom identificar que a partida, um plinto pode ser uma prateleira ou o contrário, e o próprio artista e o próprio curador também deviam um bocadinho fomentar esta reutilização, porque se fica da parte da produção, da montagem e da instituição, chega um momento que vai ter uma barreira que não sei se passará, porque depois ou o curador ou o artista poderão dizer que não, por muito que a instituição diga, olha, não há, ah, mas eu quero, não é? Há também esta coisa de, mas tem de ser assim, nem todo mundo, não sei a experiência da Sofia, gostava de saber se todo mundo se adapta a esta vossa Excel espartano ou não.
Devo dizer que somos muito persuasivos. No caso em que, das experiências que eu tenho tido, tem corrido bem, eu acho que tem corrido bem. Depende como o assunto é abordado, depende, não sei, eu também já trabalhei uma vez numa exposição com o Pedro e muitos outros comissários, curadores, especialistas de várias áreas, e eu acho que funciona bem, acho que corre bem. Nunca tive nenhuma situação que se tivesse chegado assim, talvez algumas relações possam ter ficado assim um bocadinho mais melindradas, mas não, nunca tive nenhuma situação limite.
E no fundo dizer se não, aquilo que para mim é muito uma espécie de conclusão, né? Tentar resumir aqui um bocado o que vocês disseram, ampliar isto aos teatros, ampliar aos artistas, que era uma coisa que nós não tínhamos pensado, que eu acho que faz todo o sentido, introduzir aqui esta coisa dos construtores e de que forma, se calhar até inclusive as televisões já começa a ser um bocadinho complexo demais, mas por que não? A RP provavelmente adoraria desesperadamente.
Mas eu acho que se calhar, se vocês concordarem, isto é uma reunião informal, apesar de estarmos a gravar, mas é informal, vocês poderem falar quem faz parte do LAC, dizerem, passarem isto para os outros parceiros, ou seja, e propunho, desafiava-vos, né? Desafiava-vos a vocês e a mim mesmo, depois do verão termos uma nova reunião e, portanto, tentar organizar, e, portanto, vamos ver se conseguimos ter um espaço e, se calhar, ter uma reunião aqui, uma terceira reunião, porque esta é a segunda, né?
E esta é uma coisa que surgiu muito na conversa que tivemos o dia 8, sempre sobre este tema. No fundo, o grande problema aqui não é tanto, a Câmara até pode dizer que sim, e pode ter até um espaço que tem edifícios vazios, que não lhe faltam edifícios vazios, né? O problema é depois, quem é que organiza isso?
Sim,
é preciso uma equipe, claro. Pronto, portanto, isto foi uma discussão que tivemos já na outra semana, que é um dos problemas mais difíceis, acho eu, de resolver.
E foi exatamente por essa razão que nós, há anos, gostávamos imenso de avançar, e não, porque é realmente... E não estou a falar sequer de ter um armazém, porque a Trinal não tem um armazém, mas de criar a plataforma digital, criar as bases de dados. Não, e quem é que a financia? Não é? Quem é que a financia? Quem é que financia a programação? Quem é que financia o planeamento para a programação da mesma? Quem financia a gestão? E por aí fora, e por aí fora, e por aí fora.
Muito obrigado novamente a todos. Espero por vocês numa terceira reunião, em breve, ainda este ano, para conseguirmos fazer esta ideia do Materials for Arts. Obrigado.
Permanências efêmeras, um podcast da Rádio Anticâmara. Para repensar o ato de construir matéria, transformação e futuros possíveis.